A pescada, o tomate ou o atum estão entre os produtos que mais encareceram desde o início da guerra na Ucrânia. A Associação de Defesa do Consumidor fez as contas à evolução dos preços nos supermercados. Vítor Machado, da DECO, refere que no espaço de um mês o custo de um cabaz de bens essenciais subiu 10 euros.
Desde o dia, digamos, anterior ao início da guerra, temos um aumento do preço do cabaz básico, composto por 63 produtos, na ordem dos 4,7%, que é um valor anómalo e completamente fora de qualquer histórico que tínhamos registado, enfim, na última década.
Isso representa mais de 8 euros.
Isto representa, se eu confrontar com 23 de fevereiro, são praticamente 10 euros. Para fazer um mês, de 23 de fevereiro a 23 de março, temos, e estou a arredondar, 10 euros, o que dá 4,7% de aumento.
Ouvido pela jornalista Isabel Cunha, este responsável da DECO Protesta aconselha também os consumidores a fazerem a comparação de preços dos produtos nos supermercados, sem que isso implique compras em quantidades acima do necessário.
O conselho é, neste momento, sobretudo, não correr atrás de notícias, porque o assambarcamento não é naturalmente uma boa política, e é isso que eu estava a tentar dizer, é que preparem-se para, de facto, haver flutuações diárias e semanais muito relevantes neste período de incerteza. Portanto, nada de entrar em pânico e, portanto, é gerir, digamos, ao dia-a-dia e, sobretudo, naturalmente, comparar preços, porque existem grandes diferenças de preços.
Desde o início da guerra, vários produtos já estão mais caros. O preço de um cabaz de bens essenciais subiu 10 euros em Portugal, uma subida histórica, de acordo com as contas feitas pela Associação de Defesa do Consumidor. É a resposta ao impacto económico da guerra. O governo espanhol vai investir 16 mil milhões de euros para ajudar as famílias e as empresas. O chefe do governo de Madrid anunciou hoje um pacote de medidas, Ana Romeu, para suavizar os efeitos da subida dos preços da energia.
O governo de Pedro Sánchez acaba de apresentar um pacote de 16 mil milhões de euros de ajudas diretas e de créditos garantidos pelo Estado para fazer face ao impacto da guerra da Ucrânia e ao aumento do preço dos combustíveis. As medidas não prevêem a redução de impostos, mas são aumentados em 15% os mecanismos de proteção social. Está igualmente previsto um apoio de 20 cêntimos para a compra de combustível, 15% suportado pelo governo e 5% pelas petrolíferas. Esta mesma medida que foi oferecida aos camionistas é agora alargada aos consumidores até 30 de junho. As ajudas incluem uma redução do IVA no preço da eletricidade para que seja possível baixar a fatura das famílias e empresas. Este Plano Nacional Espanhol, que deverá ser aprovado esta terça-feira em Conselho de Ministros, pretende aliviar o impacto da crise energética e das consequências da guerra, diminuindo os riscos da inflação, que se teme possam chegar aos 7%.
A correspondente da Antena 1 em Espanha, com o plano revelado hoje pelo governo de Pedro Sánchez, Madrid vai gastar 16 mil milhões de euros para dar a mão às empresas e às famílias que enfrentam uma subida expressiva dos gastos com energia. Por cá, nos postos de combustível, hoje é dia de aumentos, 16 cêntimos no gasóleo, 6 cêntimos por litro de gasolina. De forma histórica, o gasóleo é agora mais caro do que a gasolina na maioria das bombas em território português. É um número astronómico. A guerra na Ucrânia provocou até agora um prejuízo de mais de 500 mil milhões de euros, uma estimativa feita hoje pela ministra ucraniana da Economia, que descreve danos massivos a infraestruturas. Só em estradas, o conflito destruiu mais de 8 mil quilómetros. Ao nível residencial, há também 10 milhões de quilómetros quadrados de casas que ficaram completamente inabitáveis. Pelas contas de Kiev, já vai então em 515 mil milhões a fatura desta guerra em termos de danos materiais. Os países vizinhos da Ucrânia já estão a enfrentar dificuldades para acolher os milhares e milhares de refugiados que todos os dias atravessam a fronteira. É o retrato feito na Antena 1 pelo chefe de missão da Organização Internacional para as Migrações em Portugal. Vasco Malta refere que, para além dos 3 milhões de ucranianos que já fugiram do país, há muitos mais que abandonaram as casas onde vivem.
É importante perceber que o grau de capacidade dos países à volta da Ucrânia está praticamente ao seu máximo. o que significa que estes 6,18 milhões de pessoas, 6,4 milhões de pessoas que estão deslocadas internas, poderão provocar, de alguma forma, o rompimento das capacidades nos países de fronteira. Essa também é uma realidade.
A saída massiva de mulheres e crianças da Ucrânia levanta ainda a preocupação relativamente ao risco de tráfico de seres humanos. Vasco Malta sublinha que uma população tão vulnerável pode ser presa fácil para redes de tráfico e lembra que esse problema já tinha sido identificado antes da guerra nas fronteiras da Ucrânia pela Organização Internacional para as Migrações.
A OIM, ainda antes de ter se iniciado o conflito, só no ano passado tinha identificado cerca de mil casos de tráfico de seres humanos junto às fronteiras com a Ucrânia. E, portanto, é de facto preocupante perceber que as redes estão a alargar-se e estão a aproveitar-se desta realidade humanitária para tentarem angariar pessoas e eventualmente até propriamente crianças. E, portanto, este facto é uma preocupação para nós muito, muito grande.
Os alertas do chefe da missão da Organização Internacional para as Migrações em Portugal. O Kremlin aponta para amanhã o retomar das negociações de paz com a Ucrânia, apesar de fonte do governo da Turquia ter adiantado hoje à agência de notícias Reuters que o encontro entre as partes iria realizar-se mais logo na cidade de Istambul. O porta-voz do governo russo disse esta manhã que dificilmente as delegações vão chegar a tempo de iniciar as conversações esta segunda-feira. Dmitry Peskov acredita que o regresso à mesa das negociações deverá então acontecer apenas na terça-feira. Ontem, o presidente turco Tayyip Erdogan falou ao telefone com Vladimir Putin, numa conversa na qual ficaram acertadas estas negociações. O governo da Turquia tem a esperança de que a nova ronda negocial possa levar a um cessar-fogo. Hoje também o ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, afirmou que ainda é cedo para um encontro pessoal entre Putin e Volodymyr Zelensky.
O encontro é necessário e deve acontecer, mas quando existir acordo nas questões principais. Há muitos anos que alertamos para isto, mas o Ocidente não nos ouviu. Finalmente ouviram-nos.
A posição do Kremlin, que também admitiu esta manhã, relativamente às palavras de Joe Biden, quando afirmou que Putin não pode continuar no poder, o Kremlin diz que o comentário do presidente dos Estados Unidos é alarmante e também um motivo para fortes preocupações. A Amnistia Internacional denuncia violações de direitos humanos no Afeganistão, depois do regime talibã ter impedido o regresso às aulas das raparigas que estudam no ensino secundário. Agora, o grupo fundamentalista islâmico proibiu que as mulheres afegãs possam viajar sozinhas. Só podem fazê-lo na companhia de um homem da família. Decisões que não surpreendem Pedro Neto, o diretor executivo da Amnistia em Portugal.
É uma coisa que já era de esperar, tendo em conta este tipo de atitudes e a forma como o governo dos talibãs está a agir. Agora, há aqui uma grande preocupação, que é o país cair no esquecimento da comunidade internacional. Tem que haver aqui intervenção, claro, ao nível do diálogo e da diplomacia. É preciso que os responsáveis dos talibã sejam responsabilizados pelas políticas que estão a implementar e, a par disso, tem que haver depois consequência nas relações internacionais. O tipo de cooperação internacional, que tem também que ver com, muitas vezes, com sanções, com ajudas económicas, é aqui também um aliado poderoso para construir direitos humanos.
Responsável da Amnistia Internacional em Portugal a defender a responsabilização do regime talibã, que tem limitado cada vez mais os direitos das mulheres no Afeganistão. São denúncias feitas por uma deputada socialista. Constança Urbano de Sousa acusa várias figuras históricas do PS de pressões para evitar mexidas na lei da nacionalidade dos judeus sefarditas. A antiga ministra da Administração Interna aponta o dedo especificamente a Maria de Belém Roseira, Manuela Alegre ou Vera Jardim. Em entrevista ao Jornal Público, Constança Urbano de Sousa diz que estes senadores socialistas moveram mundos e fundos para travar as alterações na lei. As novas regras já foram, entretanto, implementadas, surgem depois da polémica atribuição da nacionalidade portuguesa ao milionário russo Roman Abramovich. Acontece amanhã a tomada de posse dos novos deputados no Parlamento. Entre entradas e saídas, registamos duas despedidas à esquerda. Um era o líder da bancada parlamentar do PCP, apontado como possível sucessor de Jerónimo de Sousa. O outro era vice-presidente da Assembleia da República. A repórter Ana Isabel Costa conversou com João Oliveira e José Manuel Pureza enquanto esvaziavam os gabinetes.
Há muito que não se viam tantas mudanças no Parlamento. Apesar desta Assembleia estar em funções até à tomada de posse dos novos deputados, já houve mudança de espaços atribuídos aos partidos. O CDS já esvaziou as salas que ocupava há 47 anos, mas a placa do Chega, que lhe vai ocupar o espaço, ainda não foi colocada na parede. A porta ainda está fechada, luzes apagadas, à espera dos novos inquilinos. 12. Para já, continua só André Ventura. Os vizinhos do lado já se instalaram. A Iniciativa Liberal vai ocupar o espaço do Bloco de Esquerda e já está a usar a sala para fazer entrevistas a candidatos a assessores do partido. O Bloco ficou reduzido a uma pequena sala no piso principal do hemiciclo, de onde foi afastado o PAN. A agora deputada única vai passar a ter sala reservada no piso inferior. Tudo já foi mudado. Móveis, papéis, computadores, livros. Os serviços do Parlamento garantem que estas mudanças, que acabaram por acontecer cedo demais, porque a legislatura se prolongou devido ao voto dos portugueses na Europa, não afetem nada os trabalhos dos deputados. Ninguém vai deixar de ser recebido ou de reunir-se, pretender. Para isso, estão disponíveis salas até final de março.
São muitas as mudanças no novo Parlamento. Por lapso não ouvimos as declarações de João Oliveira e José Manuel Pureza, mas vamos fazê-lo na próxima edição à 1 da tarde. O governo português decidiu prolongar o acesso a testes gratuitos à Covid-19. Até ao final de abril, cada cidadão poderá realizar 2 testes rápidos antigênio sem qualquer custo. É o que indica a portaria publicada hoje em Diário da República, assinada pelo secretário de Estado da Saúde. Parece ter acalmado ligeiramente a atividade sísmica na Ilha de São Jorge. Nas últimas horas foram menos os pequenos abalos sentidos pela população, como relata a partir da ilha açoriana a repórter Oriana Barcelos.
Desde as 0 horas de hoje, apenas 2 sismos registados na plataforma do CIVISA, o Centro de Informação e Vigilância Sismovolcânica dos Açores. Só um deles sentido pela população em São Jorge, com magnitude de 2.1 na escala de Richter. Nos últimos dias, a libertação de energia da terra tem sido menor, mas a frequência dos sismos não se altera. Desde o início da crise, já foram registados mais de 14 mil eventos. É por isso que as autoridades mantêm o nível de alerta no V4, que indica possibilidade real de erupção vulcânica. Segundo as últimas informações do CIVISA, não há ainda alterações na medição de gases e na temperatura do solo, mas logo aos primeiros dias foram identificadas deformações no solo que podem indicar movimentação de magma.
O Presidente da República já visitou a Ilha de São Jorge, onde apelou à calma e disse à população que não há motivos para alarmismos. Voltou a ser adiado o início da fase de instrução do caso BES. A baixa médica do juiz Ivo Rosa foi prolongada, o que obriga ao adiamento do processo pela segunda vez. A fase de instrução deveria começar amanhã, mas fica sem efeito, de acordo com fonte do Tribunal Central de Instrução Criminal. O mais mediático arguido deste caso é o antigo presidente do Grupo Espírito Santo, Ricardo Salgado, acusado de 65 crimes.